Fala pessoal, bom dia. Bom, começando aqui mais um Morning Call, segunda-feira. Estamos aqui hoje com o Vitor Mello. Vitor Mello que voltou de viagem, né?
Voltei, tudo bem, Brunão? Bom tudo dia, bom? Boa segunda, pessoal. Voltei de viagem, sexta-feira, fim do dia.
Então, depois a gente fala um pouco mais sobre esse retorno e essa viagem aí do Mello, que tem algumas coisas legais. Pessoal, começando aqui já fazendo um pouco do giro de mercado. O mercado hoje está abrindo um pouco mais avesso a risco, de certa forma natural. Afinal de contas, o S&P atingiu a máxima do ano recentemente, aliás, atingiu a máxima esperada por várias casas globais de sell-side de forma até relativamente rápida. Para só colocar aqui em perspectiva, o S&P sobe aí 10% no ano, já está acima ali o futuro, acima de 5.200. Boa parte disso, né, capitaneada pelo tema de inteligência artificial, enfim, por tecnologia, mas, sem dúvida alguma, uma discussão importante, dado que agora a gente tem um mercado na máxima, que mesmo após ter sofrido, né, uma reprecificação relacionada ao ciclo de corte de juros, se mostra extremamente resiliente ali, né, extremamente forte. Lembrando que no início do ano o mercado chegou a precificar 70%, ou 70 Sim. e pouco, né, de probabilidade de corte em março, chegou a precificar 5, 6 cortes de juros, e hoje a gente está falando de 65%, alguma coisa por aí, de probabilidade de corte em junho, e são 3 cortes. Então, muita coisa, né, do final do ano passado para agora, muita coisa caminhou, mas ainda assim o mercado ele segue na máxima. Bom, falando um pouquinho de China, acho que teve um ponto importante, rápido aqui, antes da gente devolver a bola para o Mello. A China, no final de semana, trouxe ali algumas declarações sobre a questão da moeda, lembrando que o yuan ele veio se desvalorizando ao longo das últimas semanas, mas o governo chinês, no final de semana, reiterou o seu comprometimento também em relação ao comportamento do yuan. O PBOC, o Banco Central Chinês, ele deu um discurso, né, que vai suportar os termos de troca da moeda. Isso está fazendo com que as commodities, de certa forma, acabem performando relativamente bem. Petróleo está subindo um pouco, tem, obviamente, algumas questões mais ligadas à oferta e demanda de petróleo, mas petróleo está bem. Minério de ferro fez uma boa semana e os futuros fecharam ali também na máxima, olhando esse curtíssimo prazo. Então, de certa forma, hoje também o complexo ali de commodities tá performando no líquido ali da história relativamente bem. Destaque para o cobre. Cobre veio de um rally recente bem, bem relevante. Bem. As ações ligadas, inclusive, ao cobre têm performado muito bem no ano, né? A gente não tem nada aqui listado na Bolsa Brasileira, mas quando a gente olha empresas lá fora, Freeport, enfim, elas estão apresentando um rally bem, bem significativo. Bom, e sobre a agenda global, acho que o ponto mais para hoje, né, que nossa agenda aqui de hoje, a gente não tem lá fora nenhum dado relevante. A gente tem venda de novas casas, né, dado de venda de novas casas às 11 horas da manhã, e tem o índice de manufatura, de atividade da manufatura do Fed de Dallas para ser divulgado às 11h30, mas sem dúvida alguma o dado mais importante da semana vai ser o PCI, que vai ser divulgado somente na sexta-feira. E lembrando que sexta-feira aqui é feriado. Então a gente vai ter o mercado fechado para a gente. E lá fora a gente vai ter, sem dúvida algum, o dado mais importante, que é justamente para a gente, de certa forma, ali coroar todos esses últimos dados macroeconômicos mais relevantes que têm saído nos Estados Unidos. Né? Payroll, depois CPI, saiu o PPI, e agora a gente vai ter o PCI. Lembrando que ao longo da última semana a gente viu algumas declarações de membros do Fed, a gente viu a própria decisão de juros, um Fed que ainda ali, e por isso que a gente coloca um peso nesse número, um Fed muito voltado para a questão de dado, muito no jargão aqui, data dependent, né, dependente ali dos dados macroeconômicos. Agora, voltando, né, Mello, 5.274 aqui para ser mais preciso, uma discussão de data dependent, uma inflação que está desacelerando de forma gradual, bolsa na máxima, você teve lá, você ficou uma semana, foi isso?
Foi desde a segunda-feira, né, Bruno?
E justamente num evento sobre o tema de inteligência artificial. Exato. Lá com várias companhias. É. Cara, divide um pouco, até com a galera aqui, um pouquinho do que você considera, né, do que você achou que são os principais highlights aí do evento, e claro, tentar, de certa forma, correlacionar justamente assim, tudo que permeia a AI hoje, choque de produtividade, e explica, ou explica majoritariamente, ou enfim, quase ou tudo, desse S&P nas máximas aí.
Eu acho que você pintou um cenário muito, muito bem, né, Bruno, em relação ao valor atual do S&P, ao patamar do S&P, ao quão resiliente o índice agora se encontra. As principais performances do índice em termos setoriais é o setor de comunicação e o setor de information technology. Ambos sobem mais de 10%, comunicação mais de 16%, information technology perto de 12% com 13%. Isso tudo a gente saindo de um backstage macroeconômico que no começo do ano parecia muito mais favorável para risco, né? A gente chegou a ter perto de algumas casas precificando perto de 7 com 8 cortes, o Fed sempre falando em 3 cortes, o mercado convergiu mais hoje para o que é o call do Fed, hoje com 3 cortes e meio na curva. O corte que a princípio o mercado inteiro esperava que era em março e uma menor probabilidade do mercado esperava que era em maio, foi quase que inteiro para junho. Uhum. Então, mesmo com toda essa dinâmica, né, que você muito bem levantou, a gente tem um S&P performando super bem com uma alta de 10% e ainda não temos nem 3 meses fechados no ano, né? Na média histórica, desde de 1929, o S&P performa perto de 9% no ano. Então, já estaria um pouco acima dessa média histórica. E aí, obviamente, a pergunta que fica é o que está sendo o principal driver do índice para essa performance tão positiva no começo do ano, né? E aí, obviamente, fica essa temática de inteligência artificial. É uma temática bastante importante que na semana passada, desde o começo da semana passada, do dia 18 ao 21, a gente teve a conferência da NVIDIA. Não é uma conferência focada exatamente para o setor financeiro, né? Então, é muito mais uma conferência de fato para a indústria, e eu acho que talvez aqui tenha sido a maior vantagem de fato nós participarmos da conferência ao vivo, né, em pessoas indo lá. Acho que a gente conseguiu visualizar claramente aonde que a gente está hoje no ciclo da inteligência artificial e quais são os melhores players na nossa visão. E aí, trazendo um pouco do que a gente conversou e escutou lá, eu acho que dá para, provavelmente, né, durante a semana a gente também vai a pauta do podcast do Radar da Semana vai ser essa, então a gente vai ter uma dinâmica ampla aqui de discussões em relação ao evento. Mas trazendo um pouco do resumo para todo mundo, né? E aí, e acho que entra muito na discussão que você trouxe também, Bruno. Primeiro ponto, acho que a inteligência artificial ela está no começo da sua disseminação. A gente vê as empresas falando bastante disso, mas ainda não está claro como outros setores, além do setor de tecnologia, eles podem utilizar. Um segundo ponto é que provavelmente as próximas empresas ganhadoras são as empresas que já trabalhavam com inteligência artificial há mais tempo. E, em geral, essas empresas elas estão no setor de healthcare. O setor de healthcare, ele já...
Saúde, né?
De saúde, exato. O setor de saúde, né? O setor de saúde nos Estados Unidos, ele já trabalha com inteligência artificial há pelo menos 15 anos. E isso traz, de fato, uma barreira de entrada natural, uma vantagem competitiva natural para essas companhias. Acho que um terceiro ponto que a gente pode, de fato, começar a discutir é como, de fato, implantar inteligência artificial nas companhias. E aí eu acho que essa é talvez uma das maiores dificuldades que hoje as diversas empresas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, possuem, né? Porque é um tema bastante amplo que está todo mundo discutindo, mas como é que eu aplico, de fato, a inteligência artificial nessas empresas? E aí, nesse quesito, acho que tem bastante coisa para ser discutida aqui, tem alguns frameworks que a gente discutiu também no evento, mas acho que vale fazer um gancho, de fato, com o grande patrocinador, se não patrocinador, com o grande organizador do evento, que é, de fato, a NVIDIA, né? A NVIDIA, ela, no fim do dia, o que ela vende são GPUs. A linha de receita da NVIDIA é uma linha de receita advinda principalmente dos GPUs no segmento de data center. Mas o diferencial da companhia não é só a capacidade tecnológica desses GPUs. É muito mais, na verdade, o software que ela já desenvolve desde 2006 e que para você usar esse software, você precisa comprar os GPUs da tecnologia da NVIDIA. Então, acho que talvez o principal feedback que a gente teve de outros usuários da indústria que utilizam e têm a oportunidade de utilizar GPUs de outras marcas, seja AMD ou qualquer outra empresa, é que o diferencial da NVIDIA não é só o poder tecnológico dos GPUs, mas de fato a capacidade de integração e de utilização de sistemas de inteligência artificial que já existem no software da companhia. Então, enfim, pessoal, acho que ficou claro, a gente está preparando um report, a gente vai mandar esse report para os nossos clientes. Tem várias camadas que a gente consegue desdobrar o evento. A gente tem sido bastante vocal na temática de inteligência artificial desde o começo do ano, foi uma das nossas principais ideias naquele report que a gente veiculou, chamado das 12 principais ideias para o ano. Os nossos portfólios em geral, eles estão posicionados também nessa temática, e a gente sai do evento com uma convicção de que, de fato, a inteligência artificial é algo que veio para ficar e que está no seu começo. No momento atual, a gente tem uma preferência por infraestrutura de inteligência artificial, Bruno.
Boa. Bom, como o Vitor falou, isso aqui foi um belo spoiler, né, de um papo mais denso que vai ser feito ali ao longo da semana em outros fóruns aqui, né, em outros programas aqui do banco. Então fiquem atentos quando a galera colocar o Melo ali para falar um pouquinho mais sobre isso. Aí, pessoal, só para a gente concluir aqui, a gente falou um pouco do global. Vindo aqui para o Brasil, de fato, não tem muita novidade. Do lado de agenda macro, a gente fica ali realmente muito mais aguardando, né, as discussões relacionadas ainda à estratégia do governo sobre a questão fiscal. E do lado microeconômico, acho que vale comentar aqui algumas coisas. Bom, primeiro, uma notícia que saiu no final de semana, e a gente já escreveu sobre isso, que foi exatamente a aquisição de uma participação na Hidrovias do Brasil por uma subsidiária da Ultrapar. Né? A Ultrapar, ela, enfim, ao longo dos últimos anos, ela transcorreu com sucesso uma estratégia de reestruturação do seu modelo de negócio e anunciou, na verdade, ontem, né, já sou fato relevante, uma aquisição de 16,9%, 17% ali, basicamente, da Hidrovias do Brasil por R$ 3,98, o que dá 12% de prêmio em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira. Isso já tinha alguns rumores no mercado, o mercado já vinha, de certa forma, especulando sobre alguma questão da Ultrapar, o próprio management já vinha comentando um pouco sobre essa busca, né, por um ativo considerado estratégico por parte da companhia. É um deal que é relativamente pequeno do lado financeiro, né, um cara desse jeito, a gente está falando que é 2,5% do valor de mercado da Ultrapar. Mas do lado estratégico, né, pensando na visão de crescimento inorgânico, de fato o deal ele tem uma representatividade bem maior. Então a gente obviamente vai querer entender os próximos passos, um pouco mais o racional da companhia em relação a isso, para compreender de novo, com um pouco mais de detalhe, essa questão da geração de valor, né, por parte agora de um acionista relevante dentro da Hidrovias do Brasil. Então esse é um tema que eu acho que vale a pena comentar, sem dúvida alguma foi o principal fato aqui dos últimos, enfim, das últimas 24, 48 horas. E outro ponto que a gente também, acho que vale a pena aqui falar, eu falei rapidamente de minério, a gente também estava fazendo estudos sobre frete, e tendo chamado que o frete está começando realmente a ficar um pouco mais caro, a gente também está vai escrever um relatório, já escreveu, aliás, já vocês vão ter aí, e como isso impacta as companhias de mineração. Mas no caso da Vale, ela é bem menos impactada, ou praticamente zero impacto. Agora, as companhias que acabam comercializando minério de ferro de forma no spot, né, no à vista, ali, CSN, Uzi Minas, né, CSNC Minas e Minas, na nossa opinião, vão acabar sendo negativamente impactadas por esse custo do frete mais alto. Bom, galera, acho que esse aqui foi os principais eventos aqui do final de semana. De novo, lembrando, o principal ponto do final de semana é o PCI. O mercado tem no consenso tendências melhores para o PCI, que vai ser divulgado na sexta-feira, e o que deveria ser, né, deveria impactar positivamente o mercado como um todo. Vitor Mello, obrigado pela tua valeu, presença, Bruno. Pelo spoiler aqui, a galera comentou, agradeceu bastante a temática de AI. Bom, pessoal, então um abraço a todos vocês e até amanhã, até o próximo Morning Call. Valeu.
Valeu, pessoal, um abraço.